Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, por favor, e mantenha ela aberta. Eu gosto muito de pregar de terça-feira. Estava com saudades de estar com vocês às terças-feiras aqui. Esse tempo apostólico, ele é muito especial. A oportunidade que temos de conversar com os filhos mais maduros, não é? Darmos instruções, né, mais direcionadas, isso é tão gostoso. Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5. Mantenha sua Bíblia aberta, porque vamos lendo e conversando, como você já mais ou menos aí está acostumado às terças-feiras. Se você quiser dar um tema, um título para esta meditação, para esta mensagem, escreva aí: a essência da vida. Qual a essência da sua vida? E os direcionamentos que recebemos aqui vêm diretamente da boca de Jesus. Mateus, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Diga comigo: então. Então. Meu irmão, este então é revelador. Esse então é o pulo do gato. Este então, ele está condicionando toda a resposta. Aqui temos uma chave tão extraordinária que Jesus compartilha conosco, chave esta que ele colocava em prática. Obviamente, Jesus não é daquele tipo de pastor que prega uma coisa e vive outra, não. Por quantas vezes você, lendo os evangelhos, você observa Jesus e no final do dia, deixando os apóstolos, ia só a um lugar e ali orava ao Pai? Obviamente que durante seu ministério, Jesus ali, ele orava de forma coletiva, junto com os apóstolos, dia da multidão. Óbvio, mas isso não substitui aquele tempo onde você, em secreto, abre o seu coração com o papai. Você precisa entender que faz parte da vida cristã o desenvolver uma intimidade com Deus. A oração não é uma reza, a oração não é algo que você faz para se mostrar. E por muito tempo, eu mesmo, no ambiente onde cresci, pensando na igreja onde eu cresci, era muito comum, durante o culto, durante a liturgia, o pastor, as igrejas eram menores, e muitas vezes o pastor: quero pedir para o irmão falando de tal, agora nos conduzir a Deus, uma palavra de oração. E aí o irmão ficava em pé, e era interessante porque a gente começava a aprender muito da palavra de Deus através da vida das pessoas, porque ele começava a falar da genealogia. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e começava a falar a genealogia. Alguns queriam chegar, parece que vai chegar em Jesus, rapaz. E na hora de falar, ele orou do que mesmo? Que a gente só ficou guardando o Abraão, o Isaac, o Jacó. E a gente percebia tanta, sabe? Eu mesmo, quando me percebi, quando tive um encontro com Jesus já na minha juventude, e orando a Deus, e eu percebi que a minha oração estava repleta de rezas, repetições, coisas que havia aprendido ouvindo a oração dos demais irmãos nos cultos eclesiásticos. É muito importante você seguir, no que diz respeito à essência da vida cristã, uma intimidade sua com Deus, porque ele condiciona a resposta justamente a essa intimidade. Porque ele fala: então. Então o quê? Bom, então seu pai que em secreto te vê, te recompensa. Porque, queridos, Jesus, ele explica, olha o verso 7, Quando orarem, gente, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu me lembro quando eu era pastor em Tupã, lá eu não tinha, eu só tinha uma antena parabólica. Eu não tinha as TV igual tem hoje aí, né? Você tem, a gente pega History, pega Discovery, pega. Só tinha parabólica e a gente, na parabólica lá, só tinha os canais abertos, o Polishop, né? Onde eu conheci o Bottini. Pensa, um camarada, né, o Bottini, conhece o Bottini, né, vendedor nato. A gente, às vezes, não tinha o que fazer, não tinha nada que prestava nos outros canais, assistia o Bottini vendendo as coisas lá no Polishop lá. E os canais da Igreja Católica. A Igreja Católica tem vários canais na parabólica, Rede Vida, Rede não sei o quê, e papapá. E uma vez eu vi o pastor, olha eu profetizando já, conversando, o padre, o Marcelo Rossi. E o padre Marcelo estava fazendo, era reza, não sei do qual horário. E eu passando os canais na parabólica, parou no Marcelo, no padre Marcelo. A televisão, o vídeo estava bem nele, assim, a câmera bem nele. E ele assim. E aí ele fazendo a oração, não sei de qual horário, como é que é o esquema lá. Aí ele falou assim, a oração era. Tinha várias repetições. Uma delas era Senhor Jesus. Estava. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Meu irmão, eu parei para ver, porque falei, não, aí a gente fica, será que prendeu, né? Porque disco tem esses negócios, daquela, vai que deu, Senhor Jesus. Mas aí ele mudava a entonação, Senhor Jesus. Eu falei, não tá preso não, o negócio está fluindo. Aí eu falei assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E meu irmão, ele ficou não sei quantos minutos, só no Senhor Jesus. A hora que terminou, ele foi para o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí a entonação foi bacana. Ele foi... Mas, gente, e o negócio passou não sei quanto tempo. E eu fiquei preso naquilo, não consigo falar até onde ele vai. E Jesus está falando, não pense que pelas suas muitas repetições que vocês serão ouvidos. Sabe, meu irmão, isso dentro do islamismo também. Tem a cordinha lá com as bolinhas para contar o número de rezas. No catolicismo tem também lá o terço, que você vai contando. Agora, nessa viagem que Ana e eu fizemos à Itália, e passamos por várias igrejas, né, olhando a parte histórica. Então você, muitas vezes nós entrávamos, estavam ali muitas senhorinhas sentadas, toalhinha na cabeça, e só via a bolinha passando aqui. E sabe como é que é turista? A gente está lá para ver obra de arte, para ver os negócios. E aí as velhinhas italianas só olhando para a gente, mas o dedão não para. Falou assim, eu não sei se ela está mais interessada na gente, mas a conta aqui era só. E eu ficava só aqui olhando, e vlep, 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 vlep. E Jesus está dizendo, não é pelo tanto que você repete as mesmas coisas. A instrução da essência daquilo que você quer viver com Deus está relacionado ao secreto. Por que secreto? Porque ninguém pode saber? Não, porque diz respeito à intimidade. É na intimidade que você se revela, é na intimidade que você abre coração. É na intimidade onde nos desnudamos. Queridos, é importante entender isso. Não tem por que repetir as mesmas coisas quando você está na intimidade, porque é ali que você enxerga que você pode ser você mesmo. Hã? É lá que você pode e deve ser você mesmo. Jesus fala, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí no verso 8 Jesus diz assim, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí tem gente que fala assim, mas ele já sabe o que é que eu vou pedir. É ou não é? Me diz uma coisa. Tua mulher sabe que você ama ela. Então você não precisa falar eu te amo, né? Fala não pra você ver. Hã? Por mais rebeldinho que seja um filho, ama o pai, ama ou não ama? Uma coisa mais gostosa é a gente ouvir de um filho, eu te amo. Irmão, eu tenho esse jeitão, assim, sou meio casca grossa e tal, mas quando uma filha vem, me abraça, né, já põe a mão aqui atrás e beija, ah, irmão, aí você pode até continuar por fora com o carrancudo, mas por dentro você está que nem uma geleia. É Deus chegando para Moisés e fala: bora lá na tenda. Bora subir um monte para a gente ter um tete. Você acha que Deus ele quer só mesmo assim se manifestar com voz de muitas águas? Você acha que Deus quer se manifestar mesmo só como na transfiguração, quando ele fala e Pedro põe a boca no pó e fala: nós vamos morrer? O Deus Pai que conhecemos é o Deus da intimidade. Então, quando você orar, entenda que faz parte da sua essência de filho, no secreto, abrir seu coração. Do contrário, o que você está vivendo é uma religiosidade vazia. Você está perdendo tempo, esforço e energia. Você pode fazer isso qualquer hora do dia. Você pode fazer isso no coletivo, indo para o trabalho. Você pode fazer isso dirigindo. Você pode fazer isso qualquer momento. Você pode fazer isso durante a tua caminhada. Você pode fazer isso na academia. Quantas vezes, irmão, eu na academia com fone de ouvido, ou ouvindo uma mensagem, ou ouvindo uma canção e aproveitando para meditar, e de repente começo a chorar, a lágrima vem, aí você tem que correr para o banheiro, né? Porque você está pagando mico, né? Você está todo lá, na academia, como é chorar, que nem a menininha. Não tem hora, meu irmão. A hora que ele te pega, ele te pega. A coisa mais gostosa é você entender que a intimidade é aquele momento onde você se abre e ele vem, ele te toca. Essa é a nossa essência. Você não tem que esperar a terça-feira, você não tem que esperar o domingo, você não tem que esperar a célula. É todo dia, é toda hora. Amém, João? Aleluia. Quem está comigo até aqui? Aí Jesus faz o quê? Vamos desenhar. Porque tem gente que não entende. Aí ele começa a desenhar e tem gente que é tão bobinho que Jesus só está explicando, dando um exemplo, e faz do exemplo uma reza. E tem igreja evangélica que faz essa aqui uma reza também, onde ele fala: Pai nosso que estás nos céus. E tem gente que quer falar ipsilitris, né? Repete a reza. Ele acabou de falar das vãs repetições. Você quer chamar Deus de papito? Pode chamar. Fala: papito, o senhor está aí no céu, estou aqui. E eu vim aqui só para nós ter um cheiro agora, nós. Traduzindo: Pai nosso que estás no céu. Jesus está falando qual que é o cronograma que você e eu precisamos entender, que faz parte do bate-papo. Esse cronograma tem a ver com o reconhecimento de quem Ele é, nosso Pai. E quando fala do céu, justamente da sua divindade, do seu poder, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus, logo de cara, depois do reconhecimento de quem é Deus, Ele já fala da essência do porquê estamos aqui. Para você e eu não perdemos o propósito. Venha o teu? Venha o teu? Propósito. O Senhor é meu Pai, o Senhor está no céu e eu estou aqui. Então venha o teu reino. Estou aqui na pegada para fazer a tua vontade. Meu irmão, só aqui quanto tempo não dá para a gente trocar ideia com o Senhor? E ele fala: Deus, nós queremos que aqui na terra a gente viva algo daquilo que o Senhor idealiza para nós, porque é realidade no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Está falando das necessidades. Está falando do seu trabalho. Está falando dos relacionamentos. Está falando, meus irmãos, dos seus sonhos. Está falando de tantas coisas. Abre o coração, coloca para Ele. É a essência. Depois ele começa a falar: perdoa as nossas dívidas, assim como. E a chave está no assim como. Nessa parte, quando você está conversando com o Senhor, é tipo: Deus, eu não suporto manzano ali, porque pensa num menino. Mas eu sei que o Senhor me ama e o Senhor me perdoou, e o Senhor quer que eu perdoe. Pensa num rasgo, estou que não posso nem ver. Mas Deus, eu não posso deixar passar. E a oportunidade que eu tenho aqui no secreto, onde eu estou abrindo meu coração, eu quero declarar, Senhor, que eu amo em Cristo. Então, perdoe as minhas, assim como eu. Não tem como você, na essência de quem você é em Cristo, na intimidade com Deus, sair da intimidade e ainda continuar com o coração fechado com o teu irmão. Então não foi oração, foi reza, foi religiosidade vazia. Ei! E tem gente que não presta atenção no assim como. Tem gente que está com a carga pesada, e não é aquela série antiga da televisão, não, hein? Carga está pesada porque, meu irmão, está acumulando. Esse acumular está vinculado ao seu liberar. É, mas Jesus já pagou os preços. Já pagou e o perdão está liberado. Assim como você também libera. Porque uma vez que você foi perdoado, não pode reter o perdão para ninguém. Se você retém o perdão para alguém, é porque você não foi visitado pela graça. Porque quem é visitado pela graça, constrangido fica com relação ao seu semelhante. Não tem como reter. Se você ainda continua amargurado com aquele que te feriu, não consegue liberar perdão, é porque nunca experimentou o perdão que veio do céu. Gostoso a gente entender que esse tipo de coisa se revela onde? Na essência da intimidade. Diga essência. Sim. Uau! Não nos deixe cair em tentação. Isso aqui não é reza, não. Isso aqui é para você dar nome aos burros. É lá do trabalho. Você entendeu? Quais as oportunidades que o diabo está arquitetando onde ele te provoca? Apresenta isso para o Senhor. Uma das rezas que eu tinha, não falei que eu tinha uma reza quando era adolescente? E a minha reza era: perdoa a multidão dos meus pecados. Que assim, na minha cabeça eu passava a régua em tudo. E essa, normalmente essa frasezinha era no final da minha oração: perdoa a multidão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Tipo, se eu morrer eu vou para o céu, está tudo zerado, né? Estava tudo certo. Não nos deixe cair em tentação. O que está te provocando, irmão? Aquela diaba de saia tem nome? Põe dentro do altar. Chama a patroa e já fala para ela também. Compartilha com a esposa: pastor, minha mulher, se eu falar o trem capeta também. Então primeiro dela tem que se converter, entregar a vida a Jesus, porque a mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia não tem piti. A mulher sábia edifica o lar. Tá? E o que eu estou falando para vocês, você pode perguntar. Estou falando isso na frente da minha mulher, que ela está ali, ó. Você acha que eu nunca abri o coração com ela? Falei: nega, me ajuda aqui nesse lance aqui, porque o negócio está feio, hein? O diabo está tentando. Quem mais, de mais confiança, que eu posso pedir ajuda do que minha esposa? Normalmente, quando eu peço uma ajuda dessa, irmão, além da oração, eu tenho uns extras que eu ainda, uns presentes, que é impressionante. A melhor pessoa, marido, que você pode pedir ajuda nessa área aí, depois do Senhor, é a tua esposa. Mas você abre com Deus? Não! Por isso que você fica vulnerável. Você é bobinho. Você quer dar uma de fortão? Você quer dar uma de bonzão? Você é um incaível? Você é o santarrão? Não nos deixe cair em tentação. Jesus está cantando a bola. Você habita num mundo onde o maligno, ele tem exercido seu poder. É uma autoridade limitada, mas tem. Então quando você, diante do seu Pai, na tua essência, abre o coração e pede fortalecimento, irmão, Você é fortalecido, diga fortalecido. Poxa! Quem veio domingo aqui aprendeu qual que é o nosso objetivo. O que você quer da vida? Ganhar dinheiro? O que você quer da vida? Comprar carro novo? Terminar aprovado. Então não nos deixe cair em tentação. Você prestou atenção no machado de Jesus aqui? Ele não ora para não receber tentação. Ele ora por fortalecimento. Então não adianta para Deus matar o capeta de saia. Ore por você, para que você se fortaleça. Porque no teu fortalecimento, onde teu interior repleto da luz, da unção e do brilho do Espírito Santo, você estará blindado, fortalecido e estará emanando o bom perfume de Cristo, porque através dessa atitude, pessoas se achegarão aos pés da cruz. Blindagem. Fala com Deus, fala com o marido, fala com teu pai, com a tua mãe. Fale com quem você confia, procure. Se é a mulher, procure uma pastora. Se é o varão, procure um pastor. Existem questões onde abrir coração te ajuda nessa blindagem. Ninguém é super-homem. Quem está pegando a visão? Eu gosto quando Jesus no Getsêmani, ele fala assim: Pai, é tudo tão romântico, mas eu não quero fazer. Sem intimidade, sem essência. Ele estava se doando, para esse propósito ele veio, mas na hora que chegava, ele fala: livra de mim, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita, não a minha. Poxa, irmão, para que você ficar dando uma de bonzão, super crente, super pastor? Poxa, para passar vergonha depois, quando todo mundo ficar sabendo que você tinha vida dupla? Ah, intimidade, essência, simplicidade. Faz sentido para você? Para mim também. E aí ele termina: livra-nos do mal, teu é o reino, o poder, a glória. Uau, que oração linda. Essência, intimidade, coração aberto. Vamos continuar ou não? Então vai lá, verso 14. Projeta aí para a gente, por favor. Pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não vou falar porque eu já dei ênfase agora há pouco, né? Aqui Jesus só está dando aquela pincelada. Ó, não esquece, hein? Isso aqui é importante. É o carga pesada. Quando eu falo assim, ó, o carga pesada, vocês lembram que tem que perdoar para poder lhe ver, né? Porque senão só vai acumulando, irmão, cuidado. Aí ele vai falar do jejum, né, gente? E aqui eu não quero ler os detalhes, porque ele está falando justamente dessa essência. Não é para você ficar se mostrando. Tem gente que começa a jejuar. Irmão, beleza, vamos lá. Ai, eu não posso, eu estou fraco. Parece as dangolas do biju. Estou fraco, estou fraco. Mas por que você está fraco? Estou jejuando. Meu irmão, tem gente que é tão mal acabado, que é tipo assim, hora do almoço, está com aquela cara de acabado, está jejuando quantos dias? Não, eu jejuei o café da manhã. Ah, vai crescer, vai, você acha? Né? Jesus fala, não faz igual esse povo não, sacode a poeira, faz igual o Luciano Subirá, está em jejum, vai para a academia. Né? Vai para a academia, vida normal, vida que segue. Bora, vamos crescer. Para que ficar querendo fazer as coisas só para os outros perceberem? E aí Jesus volta para o tema do verso 6. Ele diz: porque você está jejuando, mas apenas a seu pai que te vê em secreto. Então cuidado, a essência é outra. Aí, queridos, vem numa parte que eu gosto muito. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ele fala, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aí presta atenção. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui nós temos uma chave muito tremenda. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu. Então perceba, porque algumas pessoas, por não compreenderem a essência do que Jesus está falando, acabam então abraçando, filhos, uma doutrina muito equivocada da pobreza. Como se Jesus quisesse que você fosse pobre e miserável. Não. Jesus quer que você tenha uma vida que satisfaz, uma vida abundante. Você vai para o Velho Testamento, você vê a promessa dele para o povo de Israel, você vê as promessas dele para a igreja. Ele só quer que o teu coração não dispute liderança. Ele quer que o teu coração permaneça na essência. E a essência do teu coração deve ser a intimidade daquele que o criou. Então, se você tem como essência viver para ser, lascou. Se você, querido, vive para a glória de Deus, então todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tua essência, tudo aquilo que tenho e sou. Agora, olhe só, qual a chave para você viver essa essência e não se permitir ser tomado por essa ganância, por essa torpeza? Aí ele, olha só o que Jesus coloca para a gente. Verso 22. Os olhos, presta atenção, se estiver dormindo, acorda aí, sacode o irmão aí. Isso aqui é um detalhe interessante. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Pegou ou não? Mal menos. Bora desenhar? Bora desenhar, né, filho? Vou fazer. Olha que interessante. Porque Jesus, só quem fez mesmo, porque é o autor da vida. Nada do que foi feito seria feito sem a presença de Jesus. Somos a sua imagem e semelhança. Ele sabe. Aqui Jesus está dando uma aula de biologia. É. Irmão, se você não entendeu, Jesus está trazendo algo que somente anos depois, isso é meio que recente, através da medicina e da ciência, poderia ser testificado. Eu vou repetir, porque talvez você não tenha prestado atenção. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Tá. Mas agora que vem. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Por quê? A chave está aqui. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vou desenhar. Quem sabe, tem algum oftalmologista aqui ou não? Não. Mas tem pessoal de ótica, gente que vende óculos, eu sei que tem bastante aqui na igreja, graças a Deus. Como é que funciona esse lance, gente? É interessante porque a luz, quando ela é refletida pelos objetos, porque tudo se dá através da luz, sim ou não? Então a luz, quando refletida num objeto, ela vai passar pela córnea, ela passa pela pupila, ela passa pela retina, aí ela vai chegar, meu irmão, até algumas células especializadas. Estas células especializadas, elas passam uma imagem para o nervo óptico, e esse nervo óptico, ele vai levar a orientação para o cérebro. Tudo começou aonde? Luz! Olha Jesus dando aula de biologia. Então ele está dizendo exatamente isso. Tudo começa com a luz está refletindo e vai passar por todos estes caminhos até alcançar o teu cérebro. Qual é o comando que o nervo óptico vai passar para o teu cérebro? Depende do tipo de luz que está sendo refletido para dentro de você. Porque muitos, quando vão ler este texto, ficam até na berlinda, falam, mas de que luz é essa? Porque é a luz do Espírito Santo, mas como é que a luz gera trevas? Está aí, irmão. Jesus está dando aula de biologia, como é que funciona a visão? Ele está dizendo o seguinte: cuidado com o que você vê. E aí eu tenho que te empurrar, meu irmão, lá para Jó, capítulo 31, verso 1, projeta aí para mim, por favor. E aí a gente pega lá, rápido? Não, eu falei Jó. Eu falei, rápido demais, né? Está igual, né? Lá. Jó 31, verso 1, meu lindo. Jó 31. Olha lá, olha isso, lê comigo em voz alta, 1, 2, 3. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Eu tenho que escolher qual é o tipo de luz que eu vou escolher para chegar na minha nervo óptico, para mandar para o meu cérebro, que vai para a pupila, para a córnea, para a retina, para células especializadas. Olha o processo, tudo começa na luz. Que tipo de luz você está permitindo entrar? E eu já compartilhei aqui. Aí a gente, quando a gente já chega no cérebro, quando chegamos no comando do cérebro, aí é neurociência. Aí é neurociência. O tipo de comando que chega lá altera teu corpo todo, inclusive na tua produção hormonal. Jesus fala: cuidado. Por quê? Por quê? Porque você tem uma essência. Procura no dicionário o que significa essência. Jesus fala: não quebra isso não. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, filho. Tem coisa que parece que é bonita, tem coisa que parece que tem uma atração, mas... Paulo fala que tem até anjo disfarçado. Fala que o diabo se disfarça de anjo de luz. Luz. Então, quais luzes estão aí sendo captadas pelos teus olhos que vai fazer você perder a essência? Quem está pegando? Eu gosto de Jó. Tudo isso Jó declara antes de toda aquela luta dele. Jó já tinha feito a aliança com os olhos quando ainda não tinha enfrentado as perdas. E aí Jesus no verso 24 fala: ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que tipo de luz entra? Qual comando você passa para o teu cérebro? Tem que passar pelo crivo da essência de quem você é em Jesus. Isso vai reverberar no tipo de relacionamento, intimidade, na vida de oração que você tem com Ele. Aí, filhos, eu poderia ainda dedicar tempo com vocês aqui com relação a algumas preocupações da vida, do dia a dia, mas eu quero resumir apenas com o versículo 30. Agora estou voltando para Mateus capítulo 6, obviamente. Se você veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais você, homem de pequena fé. Ele está falando, não fica preocupado. Não deixe com que a preocupação lhe roube o quê? A essência. A essência do teu chamado, do teu propósito. Não perca isso. E aí, por fim, Jesus conclui. Verso 23, que eu queria que você lesse comigo em pé. Poderia fazer isso, por favor? Como é que a gente resume a essência da vida? Como é que resumimos a essência da vida cristã? Jesus diz no verso 33. Agora foi. Beleza? Leia comigo em voz alta, juntos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí você pode voltar para os detalhes do texto, que a gente até parafraseou, para você ver. Quais são essas essencialidades? Ele falou, meu, ficar preocupado, o que, que vai vestir, o que vai comer, o que vai beber. Ele falou, isso é coisa de pagão. Doideira, né? Por quê? Você tem que ter uma certeza. Papai cuida de você. Papai cuida. Mas, e aí, pastor? E aí que fique você na essência. Na essência da intimidade, da blindagem, da santidade, do relacionamento profundo. É isso. Fica na pegada, irmão. Que tipo de luz está sendo refletido? Que tipo de mensagem, através daquilo que você vê, está chegando como estímulo para o teu cérebro? Ninguém serve a dois senhores. Ninguém. Almejar a vida próspera é algo que Deus coloca em você. Almejar dinheiro é estratégia do diabo para confundir seu coração. Quando você vive a essência da vida cristã, obedece os princípios de Deus, você não corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre atrás de você. Não tenha medo do dinheiro, não tenha aversão ao dinheiro, só não deseje o dinheiro. Ele é um ótimo escravo, um péssimo senhor. A essência da vida está no teu relacionamento e na tua intimidade com Jesus. Eu queria que você refletisse, como está a tua vida hoje? E como é que você pode ajudar seus discípulos, sua célula, a cada vez mais mergulharem nesta essência? Eu queria que você refletisse como é que está a sua vida de oração. É uma reza? Ou você tem tido prazer de abrir o coração com teu pai? Você, quando conversa com ele, é cheio de formalidades? E você fala que isso é respeito? Como é que você quer que o teu filho te trate? É assim que ele quer que você o trate. Você quer que um filho converse com você cheio de formalidades? Ou você quer que um filho teu pule no teu pescoço, te encha de beijos, de abraços e diga, eu te amo? Quantas vezes nós, porque não fomos ensinados, até falamos, ai, larga, chega, quanta melação. Mas lá no fundo você está assim, que delícia. Papai só quer que você faça isso com ele. Essa é a nossa essência. Então, Jesus, ele nos dá só as dicas de como orar, como filtrar, que tipo de luz vai impulsionar o nosso cérebro. Ele quer que você busque em primeiro lugar o reino. Você vai ver que todo o restante flui de uma forma tão gostosa. Abaixa a sua cabeça e converse com ele agora.